mais competitivas e mais acrescenta que não encontrou vestígio do Governo ter feito. E, portanto, eu gostava de saber, a carta é ao Governo. A carta é ao Governo. Este senhor é Primeiro-Ministro. O senhor que está no Banco de Portugal como Governador era o Ministro das Finanças. A carta foi de Carlos Costa para Mário Centeno. Portanto, faça-me o favor de responder se o fez ou não fez. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder tem a palavra o Senhor Ministro de Estado e das Finanças, João Leão. Faz favor, Senhor Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Como afirma o Tribunal de Contas, a intervenção que foi feita e a resolução que foi feita salvaguarda o interesse público e a estabilidade financeira do Estado. Essa é, aliás, a principal conclusão da auditoria do Tribunal de Contas. Há aqui um aspecto importante do que refere que tem a ver com a natureza do impacto nas contas públicas. O Governo se tem inscrito ao longo dos anos no programa de estabilidade o seu impacto contabilístico e estatístico nas contas públicas. E isso nunca foi, ao longo dos anos, foi sempre reconhecido esse tipo de impacto. Mas também sempre dissemos que se tratava de um empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução. E como o Sr. Primeiro-Ministro já referiu várias vezes, há um empréstimo ao Fundo de Resolução que tem como contrapartida a cobrança de juros que têm sido suportados, mais de 500 milhões de juros já suportados pelos bancos via Fundo de Resolução e, além disso, tem previsto uma amortização de empréstimos que começará nos próximos anos. Por outro lado, e refere aqui a questão dos 1,6 milhões de euros do mecanismo de backstop, isso é um mecanismo de última instância, que é um mecanismo que apenas é utilizado se todos os outros mecanismos não funcionarem, nomeadamente se vier a ser necessário, se houver necessidade de capitalizar se os acionistas privados ou outros acionistas não puderem intervir, e nesse caso, e a intervenção do Estado nesse caso, seria de modo totalmente diferente do que é feito hoje em dia pelo Fundo de Resolução, que faz uma transferência de capital, do ponto de vista do Fundo de Resolução, alimentado pelas contribuições dos bancos. Nesse último caso, seria sempre uma natureza diferente, porque aí a posição acionista do Estado seria reforçada e teria como contrapartida aquilo que o senhor líder do PSD tanto pretende, que o Estado tenha uma posição acionista mais relevante ainda no novo banco. E não queria esquecer outra coisa, que é a tal decisão que levou a que Portugal, depois em 2017, não tivesse outra alternativa que não foi seguida, foi uma decisão tomada em 2014, em que, como nós sabemos, a líder do CDS, na altura, assumiu que tomou a tal decisão quando estava no Algarve, na praia, e tomou a decisão que comprometeu o Estado português para os anos seguintes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. De novo a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Sr. Ministro, eu não sei onde é que o senhor tomou esta decisão. Sei que a tomou às escondidas dos portugueses e que nos comprometeu a todos com 1.600 milhões de euros. Portanto, seria bom assumir isso aqui. Agora, gostava de dizer uma coisa, eu vejo-me aqui numa circunstância que é muito estranha, porque, veja bem, o Sr. Primeiro-Ministro diz-me a conclusão é só uma. O Sr. Ministro diz é a conclusão principal, dentre várias, portanto estão a dizer coisas diferentes. Depois, o Sr. Ministro diz não tem impacto nas contas públicas e o Sr. Ministro diz-me o impacto sempre esteve lá escrito. Não me diga isso a mim, diga isso é só o Sr. Primeiro-Ministro, porque eu assim tenho dificuldade em conseguir debater. Mas gostava de que me explicasse primeiro se estes outros interessados, se foi negociada a hipótese de haver outros interessados com esta negociação. E depois gostava de lhe perguntar o seguinte, sobre o mecanismo de capital contingente, vamos falar muito disto nos próximos meses. Imagine que faz um negócio em que é assim, o senhor diz a um banco, se os senhores nos próximos anos venderem ao desbarato, venderem depressa, não olharem muito para as coisas e tiverem prejuízo, seja nestes ativos, seja noutros, o Estado chega lá, põe dinheiro e capitaliza o banco. Se os senhores resolverem reestruturar, correr mais riscos e demorar mais tempo, a partir de determinada altura, o Estado não vai lá.
Essa conclua, Sra. Deputada.
Diga-me uma coisa, o que é que acha que este banco faz? Se calhar usa a primeira hipótese para o Estado pôr lá o máximo de dinheiro possível, não? Chama-se isto um contrato ruinoso. E foi o contrato que o vosso Governo assinou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, João Leão. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que não há aqui nenhuma contradição entre as posições. Como o Sr. Primeiro-Ministro referiu e bem, há um efeito contabilístico, que é um efeito contabilístico e estatístico, não é uma dívida, não é uma transferência do Estado para o Fundo de Resolução, não é, o Estado não intervém aqui a fundo perdido, fez no passado empréstimos ao Fundo de Resolução que serão amortizados e por sobre os quais são cobrados juros. A responsabilidade última por esses espécies são as contribuições do setor bancário, que vai contribuir ano após ano e vai amortizar o Estado nesses montantes. E queria também chamar a atenção que a venda que teve que ser feita em condições mais exigentes e mais difíceis em 2017 sucedeu-se a uma venda falhada feita pelo seu governo em que pertenceu e que no final tentou, disse que iria fazer uma venda, não conseguiu concretizar a venda, falhou aquilo que se comprometeu e deixou por mais uma vez para o governo, para o nosso governo, essa batata quente de como é que resolver esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada. Faça o favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para complementar a resposta, dizendo o seguinte, Sra. Deputada Cília Meireles, eu, pela minha parte, vou tratar de cuidar da minha saúde para, em 2046, poder-me encontrar consigo e verificar qual foi o impacto final para os contribuintes de toda esta operação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. E agora sim, para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Há pouco há uma questão que ficou claramente sem resposta e que se prende com as questões ambientais inerentes não só ao Parque Natural da Costa Vicentina, como também aquele que tem sido o silêncio incompreensível do Sr. Ministro do Ambiente nesta matéria. Aliás, eu recordo que a agricultura e o ambiente têm de andar a par e par e de mãos dadas naquilo que são os compromissos, quer a nível de investimentos, quer a nível de expansão no nosso território. Aliás, o Sr. Ministro refugiou-se em Mogador. Nem aqui neste debate, nem ao longo deste tempo ouvimos falar o que fosse, quer em relação à necessidade de termos um regime jurídico de licenciamento da atividade agrícola intensiva e superintensiva quanto a esta matéria, que o IGAMAOT já alertou em 2017 para esta ausência e que até hoje ainda persiste. O PAN irá dar entrada de uma iniciativa legislativa neste sentido. A pergunta muito concreta que deixo, Sr. Primeiro-Ministro, e ao Sr. Ministro do Ambiente, é se estão ou não disponível, quer o Governo, quer o PS, para nos acompanhar nesta matéria, mas a irmos mais longe. É que importa, de facto, suspender, que até que exista um regime jurídico próprio para esta matéria, suspender toda e qualquer instalação, tal como já apelou também o Presidente da Câmara de Odmira, das estufas e de qualquer tipo de atividade agrícola intensiva e superintensiva nesta matéria. Os senhores acompanham-nos ou não nos acompanham naquilo que é não só um desafio do presente, mas também um desafio para as presentes e futuras gerações, sob pena de hoje para amanhã, nem os próprios agricultores no nosso território terem água e terem um ambiente sádio que lhes permita desenvolver a sua atividade. Esta é a primeira pergunta que lhe deixo, muito clara e objetiva, Sr. Primeiro-Ministro, para que possamos ter finalmente uma resposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e Alterações Climáticas, Matos Fernandes. Olá, Sr.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, deputado Inês Sousa Real. Quando há dois anos, agindo e propondo regras para um espaço que é um perímetro de rega, e que era um perímetro de rega muito antes de ser um parque natural, muito antes, desde o final da década de 60 do século passado, nós, de facto, reduzimos aquela que é a área ocupada com estufas e estruturas similares a partir dessa mesma data e, respondendo também, se me levo a mal, colateralmente à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Luís Ferreira dos Verdes, dizer que todo o licenciamento que foi feito a partir daí cumpriu mesmo essas regras, não há aqui dúvida nenhuma. Da mesma forma que foi assegurada a necessidade de distância, por exemplo, às arribas, quando elas estão junto ao mar e ficam já avisados, se me permite dizer assim, que essas mesmas regras vão integrar o POC, o Plano de Orla Costeira, que está em revisão para aquela área. E por isso, sendo aquele um perímetro de rega, e e repito que aquele é um perímetro de regra destinado àquele tipo de agricultura, há de facto um conjunto de regras muito mais restritivas hoje do que havia há 2 anos atrás. Mas acrescentar a esta questão, já sem estar a pensar e admira numa outra que penso que o Sr. Deputado já conhece. Havia uma enorme indefinição, eu direi desde sempre, se me permite dizer assim, sobre quais eram os projetos agrícolas que estavam ou não sujeitos à avaliação de impacto ambiental. E essa indefinição resultava de uma coisa, é que a agricultura, de uma maneira geral, não tem nenhuma entidade licenciadora e como não havia nenhuma entidade licenciadora, não havia objetivamente avaliação de impacto ambiental dos projetos de maior dimensão. Essa questão foi resolvida há meia dúzia de meses através de um despacho conjunto do Ministério da Agricultura e, portanto, hoje está assegurada que todas as regras que constam em termos de avaliação de impacto ambiental que resultam, nomeadamente, de uma diretiva comunitária, são cumpridas em Portugal, o que não acontecia até há meia dúzia de meses atrás. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para continuar a usar da palavra, Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro do Ambiente. De facto, parece-nos manifestamente insuficiente esta visão. E permita-me que lhe diga, Sr. Ministro, que de facto nós somos talvez a última geração de eleitas e de eleitos e de governantes que podem de facto contribuir não só para mitigar as alterações climáticas, mas para proteger também o nosso país dos efeitos destas alterações climáticas, nomeadamente ao nível da escassez de água e também das ondas de calor que vão afetar o nosso território. E sem instrumentos de gestão territorial adequados, que o Sr. Ministro não falou, de facto ficaremos muito aquém daquilo que é este desidrato. Mas um outro exemplo que podíamos aqui também dar hoje, e não posso deixar também de lhe referir, prende-se com aquilo que é o plano para a Quinta dos Ingleses em Cascais. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, nós temos de facto, já ouvimos aqui o Presidente da Câmara de Cascais dizer que caso o Governo esteja disponível para dialogar, que de facto estão disponíveis para repensar este projeto e para travar este projeto, e tendo em conta que aquilo que acabou por acontecer foi ter sido remetida para o Governo a responsabilidade de travar um projeto que é manifestamente nefasto para aquilo que são os interesses locais, o interesse público, porque é um dos últimos espaços verdes da orla costeira, aquilo que se impõe perceber é se de facto o Governo está ou não disponível para intervir naquilo que é um projeto absolutamente devastador para os interesses não só da praia e dos cascalenses, como também da proteção ambiental em Cascais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para continuar a responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e à Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.
Faz obrigado, favor, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, que fique muito claro que a responsabilidade é da Câmara de Cascais. Absolutamente claro. Só a Câmara de Cascais pode aprovar o plano pormenor que deseja e só a Câmara de Cascais pode ser responsabilizada por aquilo que pode ser a perda de direitos que, legitimamente, ali foram ganhos com um instrumento de gestão territorial que é exclusivamente a responsabilidade da Câmara. Está o Governo disponível para sentar com a autarquia para ter essa conversa? Com certeza que está. Agora, não está o Governo disponível para pagar um cêntimo de indemnização num instrumento de gestão territorial que é exclusivamente a responsabilidade municipal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para continuar, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o último tema que lhe queria trazer aqui hoje prende-se com os direitos humanos das mulheres e gostaria que, de facto, em relação àquilo que tem sido a recente contestação por parte de várias personalidades em relação ao assédio sexual, não tem havido da parte do Governo, ouvimos a Sra. Secretária de Estado comentar e deixar para aquilo que possa ser a concertação, por um lado social, para aquilo que também possa ser o papel das empresas em combater estes fenómenos, mas ficou claro daquilo que tem sido este apelo das várias profissionais, daquilo que tem sido o assédio laboral em contexto não apenas de vínculo laboral, mas também de maior precariedade, quando não existe um contrato de trabalho, em que de facto a legislação que temos até hoje não é suficiente para cobrir esta problemática e, portanto, a questão que lhe deixaria de que gostaria de lhe colocar hoje, Sr. Primeiro-Ministro, de forma muito clara, é se o Governo está disponível para, no âmbito do trabalho que está a ser feito, o Livro Verde do Trabalho, incluir também outras matérias, nomeadamente as do assédio sexual, que nos parece a maior gravidade, porque efetivamente o facto de existir pressão não tem nada a ver com relações nem afetivas, nem também com o sexo como
consentimento. Peço conclua, Sra. Deputada.
Vou já concluir, Sra. Presidente, e parece-nos que é uma matéria da maior importância, porque tem passado absolutamente impune ou ao lado aquilo que tem sido o apelo destas mulheres e gostaríamos de saber se de facto podemos, todas nós, contar consigo, Sr. Primeiro-Ministro, para fazer evoluir aquilo que é a legislação
nesta
matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Senhora Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Até faz favor, Senhora Ministra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhora Deputada, pelas suas questões. Como sabe, esse é um tema bastante difícil, mas a Comissão para a Igualdade de